Invoco a presença de Deus para que façamos uma sessão justa e resolutiva para os problemas da comunidade. Declaro aberto a sessão. Pauta da 7ª sessão ordinária, dia 3 de abril de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 7ª sessão ordinária, hoje, dia 3 de abril de 2023. Cumprimento meus colegas vereadores, cumprimento as colegas assessoras, cumprimento os ouvintes da Rádio São Vicente, os ouvintes, os telespectadores do Facebook, e vamos dando sequência. Coloco em discussão a ata da 6ª sessão ordinária realizada dia 27 de 3 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade. Correspondências. Peço para que minha secretária leia para nós.
Convite para a solenidade comemorativa ao Dia do Exército. Boa tarde. Incumbiu-me o comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de remetermos o convite para a solenidade comemorativa ao Dia do Exército. Atenciosamente, segundo o Sargento João Batista. O comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada tem a grata satisfação de convidar Vossa Senhoria para participar das atividades alusivas ao Dia do Exército. Data 19 de abril de 2013. Horário. Ai, eu não enxergo. Horário às 19h30. Isso. Desculpem que eu não estava enxergando, que a letra está muito pequenininha. Então, dia 19 de abril, às 19h30. No quartel.
Ah, e lê para mim.
No quartel-general do comando da 1ª Brigada.
No quartel-general do comando da 1ª Brigada. Da Cavalaria Mecanizada. Me perdoem que a letra era muito miudinha e eu não enxerguei. Ofício número 067 de 2023 do gabinete. Não, isso aqui já é a resposta dos pedidos da informação, Flávio. Hoje a coisa foi corrida, perdoem-nos. Ofício número 067 de 2023 do gabinete. São Vicente do Sul, 30 de março de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, resposta aos pedidos de informações números 06 e 07 de 2023. Prezado. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste responder aos pedidos de informações. 06 de 2023. Informo que estamos aguardando o posicionamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano para darmos sequência referente ao programa Pavimenta RS. 07 de 2023. Segue em anexo resposta ao referido pedido de informação ao ofício número 034 de 2023 da Secretaria de Saúde do município. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Ofício número 063 de 2023 do gabinete. São Vicente do Sul, 27 de março de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: pedido de patrocínio. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho respeitosamente, através do presente instrumento, solicitar patrocínio no valor de R$5.000 para a 10ª Taça São Vicente de Bocha, valor este destinado para premiações que será realizada nos dias 22 e 23 de abril de 2023. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos o apoio e aproveitamos para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador João Batista Cassol, Progressistas. Não fará uso do tempo de 20 minutos. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB. Solicito a leitura do caput e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal número 025, 026, 027 e 028 de 2023. Os projetos números 022, 023, 024 irão à votação na sessão de hoje. Os demais ficarão na casa para receber os pareceres.
Projeto de lei número 25 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$1.100.000. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba dos recursos vinculados 0001, recurso livre, na fonte, 500, recursos não vinculados de impostos, 0020, MDE, na fonte, 500, recursos não vinculados de impostos, e 0031, Fundeb, na fonte, 540, transferências do Fundeb, impostos e transferências de impostos no valor de R$1.100.000, tendo em vista a adequação do orçamento da Secretaria Municipal de Educação em atendimento à nova legislação do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e do MDE, seguindo a instrução normativa número 12 de 2022 do TCE, RS. Cabe salientar que o referido projeto de lei é de suma importância para o andamento da prestação de serviços públicos de educação voltados à comunidade por meio da rede municipal de ensino, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, em 3 de abril de 2023, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei número 26 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$220.000. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit de exercícios anteriores do recurso vinculado 0001, recurso livre, fonte 500, recursos não vinculados de impostos no valor de R$220.000, tendo em vista a adequação do orçamento e destinação de recursos na forma de contrapartida do município para a aquisição de uma retroescavadeira a partir de uma emenda do senador Luiz Carlos Reis, do PP Rio Grande do Sul, cujo valor de repasse é de R$ 286.500. Cabe salientar que o superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2022 do recurso 001, recurso livre, foi de 5.000, R$ 5.799.128,59, sendo que desse valor já foram utilizados para suplementação do orçamento o montante de R$ 5 milhões, o que resulta em um saldo de R$ 799.128,59. Desta forma, é importante a aprovação deste projeto de lei para que seja dado andamento aos procedimentos licitatórios, tendo em vista a liberação dos recursos pela União, bem como a devida execução do plano de trabalho. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 3 de abril de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 27 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por auxílios e convênios do valor de R$ 137.868,57. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por auxílios e convênios no recurso vinculado 1870, Patrulha Agrícola, MAPA, fonte 700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, no valor de R$ 138.868,57, tendo em vista a adequação do orçamento, disponibilizando de dotações orçamentárias para a realização de processo licitatório para aquisição de equipamentos da Patrulha Agrícola Mecanizada, com recursos e transferências do Governo Federal, a partir da emenda parlamentar do deputado federal Afonso Mota, PDT-RS, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme convênio número 4963 de 2022. Cabe salientar que o município deverá aportar contrapartida no valor de R$ 9.921,43, sendo que a mesma já possui previsão no orçamento vigente, não sendo necessário a realização de adequação do mesmo. Assim, solicitamos a aprovação do referido projeto de lei, tendo em vista a necessidade da realização de todas as etapas necessárias para a execução do plano de trabalho, bem como para a liberação de recursos pelo Ministério, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 3 de abril de 2023. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 028 de 2023. Institui Bolsa Auxílio Moradia e Bolsa Auxílio Alimentação para médicos contratados pelo município de São Vicente do Sul. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 028 de 2023, que institui para médicos contratados por 40 horas no âmbito da Secretaria de Saúde do município de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, o repasse de Bolsa Auxílio Moradia e Bolsa Auxílio Alimentação. O presente projeto visa criar atrativo para profissionais das áreas em comento que não têm residência nesse município, haja vista que, além dos salários de tal categoria serem inferiores aos da região, ainda não possuímos interessados que possam assumir tal incumbência que sejam residentes em nosso município, o que deveras faz com que, como é o conhecimento dessa Casa Legislativa, fiquem nossas UBSs desassistidas. Nesse prisma, resta necessário a criação de mais um atrativo não salarial para que nosso município atraia tais profissionais de suma importância para a saúde do nosso município, a qual está perdendo profissionais para cidades vizinhas ante a limitação constitucional de nenhum funcionário deles poder ganhar salário maior que o prefeito, o qual, como é de conhecimento, tem um dos salários mais baixos de toda a região. Como não se trata de um benefício continuado, em razão de que os contratos não superam o período de 2 anos e não se trata de caráter remuneratório e sim indenizatório, fica dispensado o impacto financeiro conforme declaração do contador do município, que segue em anexo. Já fora o presente aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Nesse sentido, requer seja o presente projeto seja aprovado em regime de urgência ante a extrema necessidade de tais profissionais, pois estão em falta nas unidades de saúde, aumentando as filas e a demora nas consultas. Sendo que tínhamos para o momento, e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, dia 3 de abril do ano de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo número 022 de 2023, juntamente com seus pareceres. Executivo.
Projeto de lei número 22 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 225.930,31. Parecer jurídico. Projeto de lei número 022, iniciativa do Poder Executivo. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 225.930,31. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a necessidade de realização de processo licitatório, contratação de empresa, para a utilização dos recursos federais recebidos. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de abril de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 12 de 2023. Projeto de Lei 022 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 225.930,31. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional e está em conformidade com a Lei 4320 de 64, que define normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos, e também por estar de acordo com o artigo 41, os créditos adicionais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 022 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanham o voto da relatora os vereadores: presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 12 de 2023, do projeto de lei número 22. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 22 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 023 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 23 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 765,86. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 765,86. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a realização de repasse do referido valor na forma de subvenção social. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rompel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 13 de 2023 do projeto de lei 023 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional e está em conformidade com a Lei 4320 de 64, que define normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e também por estar de acordo com o artigo 41, os créditos adicionais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 023 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomello, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 11 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 023 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora aos vereadores Gislaine Ziquinati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Solicito a leitura do emenda do projeto de lei do Executivo 024 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 24 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 85 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 85 mil. Reais. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a realização de processo licitatório para aquisição de brinquedos para a Praça Borges de Medeiros. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 3 de abril de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 14 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional e está em conformidade com a Lei 4320 de 64, que define normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos, e também por estar de acordo com o artigo 41, os créditos adicionais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 024 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator aos vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 013 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 024 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora aos vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passo agora para os trabalhos dos senhores vereadores. Pedido de informação número 013 de 2023, de autoria dos vereadores Alex dos Santos Martins e José Luiz Coelho Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 13 de 2023. Alex dos Santos Martins, do PTB, e José Luiz Coelho Carvalho, do PTB, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber qual destino, ocupação, foi dado à Escola João Chagas, localizada na Rua 20 de Setembro, próximo ao IFE. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de abril de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB. José Luiz Coelho Carvalho, vereador do PTB. Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 14 de 2023. Alex dos Santos Martins, do PTB, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber da prestação de contas do Carnaval deste ano de 2023. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de abril de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Ali, desculpa, agora vai para o 15, então.
Não, vou botar em votação.
Desculpa.
Primeiro, vou colocar em votação o 013. Coloca em discussão pedido o referido pedido 013. Ninguém se manifesta?
Não.
Coloca em votação o vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores. Agora, já foi lido 014. Coloca em discussão também o referido pedido. Coloca em votação o vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de informação número 015 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT. Coloco.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 15 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações em relação à dengue no nosso município. Se temos casos confirmados ou suspeitos, como está sendo feito o monitoramento e quais as práticas de atividades de prevenção. Sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de abril de 2023, Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação o vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de informação número 016, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 16 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, a viabilidade de pagamento do auxílio alimentação a contratos de cargo de confiança. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de abril de 2023, Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Indicação número 31 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 31 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita que seja feita a limpeza na esquina entre a Rua Carapé e a Rua Antero Xavier. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de abril de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer o uso da palavra, pelo tempo de 5 minutos, é o vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus vereadores. Boa noite, os ouvintes da 106. Também o pessoal que nos escuta pela live. E os assessores. Meu amigo, meu filho do coração, Diogo dos Santos, seja bem-vindo. Primeiramente, sobre o pedido de informação feito por mim e meu colega Alex, na época da administração anterior, do Paulo Flores, nós votamos um projeto aqui para uso do pessoal do MEL, não lembro o nome da associação, doando ou cedendo como dato da escola João Chagas. E eu soube que eles não ficaram e devolveram para o executivo. Só que não veio nada para essa casa, e passando ali, agora eu vi que tem uma antena de transmissão, recepção, alguma coisa assim, e eu acho que a gente fica quase igual o marido traído, né? O último a saber. O pessoal pergunta na rua o que está acontecendo, e a gente não tem explicação para dar. Então, do meu lado, foi a parte que eu fiz o pedido de informação. O vereador Alex, posteriormente, talvez vai nos relatar a dúvida dele também. Quero dar os parabéns para o Maico Toledo para a realização do torneio aqui no Birolão, um dos qual eu fui um dos patrocinadores. E também dar os parabéns para o tio Nanato, mais uma vez, levou o primeiro lugar, levou o prêmio maior. E também fiquei feliz ver o nosso presidente da Câmara, o nosso prefeito, se juntando a família Tio Nanato, tiraram foto lá até com o boné do Tio Nanato. Isso aí é bonita integração, né? Então, que mais pessoas do nosso município façam essas integrações, façam esse torneio. Eu tenho muita saudade, vereador Flamarion, daquele torneio do interior, né? Quando a gente já estava o quichute no calcanhar. Então, né, vereador Gilmar? Então, que mais pessoas fizessem esse tipo de integração. Seria bonito isso aí. Sobre o projeto 27, eu acho que esse projeto não está bem fundamentado. Na mensagem justificativa diz o seguinte: 137 mil e mais alguma coisa, para aquisição, processo licitatório para aquisição de equipamento para patrulha agrícola mecanizada. Mas eu acho que ele teria que especificar o que vão adquirir para a patrulha agrícola. Fica muito vago, sabe? Pode ser um trator, pode ser uma coletadeira, pode ser... Então, eu acho que esse projeto vai ter que fazer um pedido de complementação. Então, gostaria que o presidente solicitasse que ele complementasse, para nós saber melhor. Sobre o projeto 28, eu achei que até ia em votação... pela necessidade dos médicos, nós temos para contratação, só que tem umas coisas ali que eu fiquei meio em dúvida e eu gostaria até de esclarecer. Eu acho que está sendo discriminatório esse projeto. Ele está oferecendo R$ 3.200 entre vale e moradia para médico que não reside em São Vicente. Então nós estamos discriminando os médicos de São Vicente para atrair médico de fora. E, na verdade, eu compreendo que esse projeto não é para atrair médico, que a gente não está conseguindo contratar médicos com esse valor. Então, como a lei não permite a gente aumentar o valor, foi feita uma complementação entre moradia e vale. Por exemplo, nós estamos discriminando o Dr. Fábio, estamos discriminando o Dr. Nestor, Dr. Jairo, Doutora Isadora, Doutor Pedro, Doutor Armindo. Então, com isso aí, ó, se eles quiserem participar desse projeto seletivo, eles vão ganhar R$ 3.200 a menos só por morar em São Vicente. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Quero desejar a todos uma boa semana, com muita saúde, paz e alegria. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do Progressistas. Hoje não irá se manifestar. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Boa noite, ouvintes da 106.3. Colegas vereadores aqui, pessoal da live do Facebook, assessoras aqui presentes. Hoje mesmo fiz dois pedidos de informação. Um, o qual o vereador Zé Luiz fez em conjunto com ele, sobre o pedido da escola João Chagas, qual estava cedido ao pessoal do MEL ali, apicultura, que estranhamente estão construindo naquele terreno e realmente não passou por essa casa nenhum pedido de informação. Que nem ele falou, muitos me perguntam na esquina, me atacam, me ligam, perguntando, mas o que está construindo ali? Não sei, não veio nenhuma informação para cá, nenhum pedido, ninguém postou nada. Está meio estranho aquilo lá. Não sei se devolveram para a prefeitura ou se não devolveram. Não passou nada. Não veio nada e ninguém fala nada. Também fiz um pedido de informação 14 sobre a prestação de conta do carnaval. É outro que tem muitos me ligando, me perguntando quando que vai vir esse pedido. Deixei uns dias, esperei, não apareceu o pedido. Espero que na próxima semana esteja aí. Sobre os médicos, o Zé Luiz falou também, concordo com ele, eu acho que nós temos que valorizar também os médicos daqui. E pelo que eu vi, ficou uma coisa meio estranha, parece que não dá a devida atenção aos médicos daqui, de São Vicente. E acho também que nós tínhamos que fazer mesmo um projeto desse de médico, de urgência, não é só para os daqui, mas para todos a comunidade, principalmente a comunidade do Loreto, que está desassistida de médico, a qual tinha médico quinta-feira lá na comunidade, foi muito criticado até por essa atual administração, a administração passada, porque ia só um dia lá, quinta-feira, se o senhor quiser lá. E agora nem quinta estão indo mais, e muito menos na vila Dr. Fernando Paim tem médico. Falando em comunidade do Loreto, também quero perguntar também sobre agente comunitário do Loreto, o que está acontecendo, se não está doente, se não está fazendo as visitas. Não é uma nem duas pessoas que vêm reclamar, pedindo informação sobre agente comunitário do Loreto, se ela não está visitando essa localidade. E sobre também um pouco da escavadeira hidráulica. Quero dar os parabéns ao município pela aquisição da escavadeira hidráulica. Acho que vai nos ajudar bastante, principalmente arrumar as estradas, porque está lá tirando pedra e é necessário para arrumar o nosso município. Já está trabalhando, me falaram, a escavadeira. Esse vereador é um dos que cobra a estrada e eu acho que a partir de agora temos patrola nova, escavadeira. Acho que tem tudo para desenvolver esse trabalho no nosso município e arrumar as nossas estradas. Seria isso por hoje. Uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Com a palavra, a vereadora Daniele Buttiger de Oliveira, do PT.
Boa noite, senhor presidente. Solicito tempo de líder de bancada, caso seja necessário. Obrigada. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias que nos acompanham aqui, o Diogo, o Ronei e José Luiz da Rádio São Vicente, que sempre estão por aqui, e aos ouvintes desta mesma rádio e também os que nos acompanham através das redes sociais. Na semana passada, um dia eu estive lá na Vila Rica, dando uma passada, uma olhada nas ruas, e tem algumas que estão precisando de uma recolocação daquela fresa asfáltica para que elas não piorem. A rua ali da Olaria, pelo menos é o que a guria me repassou, que é o nome dela, porque no mapa eu não consegui identificar outro nome da rua. Ela está esburacando já e está bem, bem crítico e na frente da casa, então, das casas das pessoas. Então, seria questão de dar uma recolocada nessa fresa, porque a durabilidade dela é grande e também deixa tudo mais organizado. E eu vou pedir à Secretaria de Obras uma atenção à questão dos esgotos da Vila Dr. Fernando Paim. Eu sempre bato nessa tecla e vou continuar batendo para que se dê uma atenção, principalmente nos esgotos, quando esses casos são nas frentes das casas. Né? Ninguém merece viver em uma situação de um esgoto correndo em frente à casa, tendo que se alimentar nesse local, tendo que sentir o mau cheiro. Eu sei que não é total obrigação da prefeitura, mas eu sei também que a prefeitura sabe da importância da resolução desses problemas. Isso não é só saneamento básico, isso também é saúde pública. Então, eu peço uma atenção à Secretaria de Obras. Então, outra questão, nós recebemos resposta ao nosso pedido de informação, juntamente com o vereador Flamarion, sobre o programa Pavimenta RS, que era o melhoramento daquele trecho em frente ao campus do Instituto Federal Farroupilha. E segundo o assessor de gabinete, que veio nos trazer a resposta aqui em mãos, ele me falou que está trancado lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado, mas que eles acreditavam que, em contato telefônico, que nos próximos dias ia se dar um despacho, ia dar andamento, para que daí, então, a prefeitura fizesse o que seria necessário, para que desse continuidade, então, ao programa e realizado uma nova licitação e todas as questões legais. Outra resposta foi sobre a questão dos ultrassons. Eu recebi questionamento de várias pessoas se os ultrassons estavam sendo realizados só fora do município ou só no município. E, então, o secretário nos respondeu que, depende muito da onde que vem a solicitação, e a maioria dos ultrassons estão sendo feitos no Hospital São Vicente. Nós temos algumas vagas também pela 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, que é pelo Sistema de Regulação, e pelo CIRC. Então, temos também alguns que são realizados fora do município. E uma coisa que ele frisou no ofício, senhor secretário municipal, foi a questão que muitas vezes as pessoas faltam nos agendamentos. Então, fica aqui o meu apelo também a que as pessoas, quando recebem a data, vão até o local e realizam exames, porque quando vê, tem outra pessoa que fica sem o exame, que está na fila aguardando. Outra questão que eu peço mais uma vez é sobre os quebra-molas. Foi um dos meus primeiros pedidos que eu realizei nessa casa quando eu cheguei aqui há 2 anos e pouco atrás, e até hoje nenhum dos quebra-molas foi feito. E a justificativa até então é que precisava de empresa especializada, e que assim que uma empresa chegasse no município a realizar algum asfalto, eles verificariam essa possibilidade. Eu estive em Santiago final de semana, e eu não sei se algum dos meus colegas tem andado por lá nos últimos dias, mas Santiago, tu não anda assim, ó, mais de 2 quadras, 3 quadras, e tem um quebra-mola. E são quebra-molas grandes, que eu digo, são as faixas elevadas, e dão jus ao nome. Então, eu não sei o que está acontecendo aqui, o porquê dessa não realizar esses quebra-molas, porque eu não sei se a gente vai ter que esperar acontecer alguma coisa ou o quê. E eu já recebi o pedido de mais um quebra-mola ali na rua do Atalho, que, se não me engano, algum colega vereador comentou isso na sessão passada, acho que foi o vereador Gilmar até, também da colocação de mais um quebra-mola ali, porque ali tem muitos pedestres que andam também em grande circulação de carros. Então, seria muito importante um quebra-mola ali também. Lhe concedo a parte, vereador Flávio.
Obrigado, vereador Dani. Seguinte, a semana retrasada, eu acho, foi o Gilmar que falou sobre os quebra-molas, e eu no mesmo dia, eu tinha ido lá pedir para a Andressa, ela disse que vai fazer um levantamento de todos os quebra-molas até. Acho que seria importante nós levar lá para ela também, que nós temos todos que são repetitivos, na Eurico Carvalho, é lá na rua do Antônio Gomes, são todos os mesmos locais, né? Então, acredito que agora vai ir para frente isso aí, tá bom? Obrigado.
Tá bem, obrigada, vereador. Ontem também foi o Dia Mundial da Consciência do Autismo, e é importante lembrar dessa data e da importância que ela tem. Ela foi criada com o objetivo de conscientizar a população sobre o autismo e promover a inclusão social. A inclusão de pessoas neuroatípicas nas escolas, o quanto mais cedo acontecer, é o mais importante. Né? Quanto mais essas crianças forem estimuladas, mais importante será para o seu desenvolvimento. A gente precisa de políticas públicas no nosso município para que todas as crianças sejam atendidas. Existem pesquisas que dizem que esse número só tende a aumentar. Então, que nossos professores, que nossa comunidade, que nós estejamos preparados também para entender e também saber tratar de forma correta todas as crianças, todas as pessoas. E também eu deixo aqui, então, uma feliz Páscoa a todos, né, que nossa fé seja revigorada pela certeza de que Cristo ressuscitou e vive entre nós. Então, que cada um, na sua crença, na sua fé, tenha uma feliz Páscoa, né, com muitas realizações, com muita reflexão. E desejo uma boa semana a todos e a todas. Muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas vereadores e nossos assistentes que aqui se encontram, aos ouvintes da nossa 106 FM e aos amigos que estão pelo Facebook. O vereador Alex falou sobre os agentes comunitários. É interessante a sua colocação, vereador Alex, porque se o senhor dividir, vamos dizer assim, ó, divida o Loreto, quantos agentes comunitários tem em Loreto? Um. Qual é a área do Loreto? É imensa. E uma pessoa só não consegue fazer essa área. Isso eu lhe digo. Tudo bem que é morador de lá. Tudo bem que ela é morador de lá, mas ela tem que fazer Loreto. Então, uma só não dá conta. Quando foi feito esse processo seletivo de agentes comunitários de saúde, se procurar no papel que foi colocado para fazer esse processo de licitação, a contratação de agentes, foi colocado a áreas de cada agente que era para fazer. Tem agentes de combate de saúde, que estão fazendo duas, três áreas. E na realidade era para ficar com uma área só. Então acho que no próximo processo seletivo, na próxima prova que sair, o prefeito vai ter que aumentar o número de agentes comunitários de saúde, porque elas são muito importantes. A vereadora Dani fez um pedido sobre a dengue. Também é um pedido super importante para a gente saber como é que está o andamento, os casos no nosso município. Qual é a campanha que está sendo feita em nosso município pela nossa administração de combate à dengue? Vamos aguardar, então. Deixar um aviso para a nossa comunidade. Às vezes, muitos não leem o site ou não entram no site do município para ler os avisos. Que amanhã, 4 de abril, a sala de vacinas estará fechada na parte da manhã. Na parte da tarde, funcionará normalmente. Então, é interessante as pessoas saberem, porque sempre estão procurando o posto. O Alex falou de estradas, patrola. Alex, Quincas Maciel, Alex, teu pedido. A gente já fez quantos pedidos desde o ano passado? Tá. Temos três empresas naquela região. Distribuidora Minuzi. Quantos empregos tem no nosso município ali que deixa de dinheiro? os irmãos Lutz. 8 empregos tem ali, naquela localidade, com os irmãos Lutz. Cerealista Franzi. 6 empregos, e agora na safra, mais 6 pessoas para trabalhar durante a safra. Condições da rua, com 3 patrola que agora tem, precisamos que seja melhorada. São pessoas que estão investindo no nosso município. Não esquecendo que ali na frente tem uma parte da Secretaria de Agricultura ou da Obras, onde era o pavilhão da Câmara Fria. Tá? Então, já falei também com o responsável pelas estradas do interior. Espero que não esteja tão ruim também no interior, né? Porque se está ruim na cidade, deve estar no interior. Mas acredito que não. O vereador José Luiz fez uma retomada dos torneios aqui, né, vereador José Luiz? Primeiro vou dar os parabéns para o Maico pela iniciativa dele fazer esse torneio. Coisa que a prefeitura podia ter uma iniciativa e fazer também. Mas é um torneio particular, ele que fez. Está de parabéns às equipes que participaram. Não pude estar presente, peço desculpa, mas sou um apoiador também desses eventos que ajudam a engrandecer o nosso esporte. Vereador José Luiz, uma coisa que nós precisamos, prefeitura, Emater, Câmara, Jogos Rurais. Você se lembra dos Jogos Rurais? Juntava as comunidades de São Vicente do Sul num domingo de manhã. Todo mundo se reunia. Todo mundo brincava. Todo mundo ia para almoçar no mesmo local. As famílias se encontravam, os amigos se encontravam. Ah, dá o incômodo aquele, quem está organizando, dá. Mas tudo é incômodo. Mas é um incômodo produtivo, positivo para o nosso município. E lucrativo também, para a área do interior, quando fica aquela localidade. Até gostaria que o presidente tomasse a frente, conversasse com o prefeito, conversasse com o pessoal do Emater, a possibilidade de fazer esses jogos esse ano. Seria interessante. Seria um atrativo para o nosso interior também. Sobre a João Chagas, na 20 de setembro, acho que o correto, se a prefeitura recebeu a escola de volta pelos apicultores, é passar o projeto por essa casa. Não é só receber lá. Passou por aqui de novo para dar entrada no município. E se é um bem do município, que estão fazendo algo lá, teria que vir para essa casa para nós vereadores aprovar. Só se eu estiver enganado. Presidente, mas deixa eu falar, eu vou falar um pouquinho para o senhor. Quando um burro está falando, eu acho que o outro deve murchar as orelhas um pouquinho. Escutar. Deixa o que está aqui em cima falar um pouquinho, presidente. Depois o senhor vai se manifestar, a gente vai lhe escutar também, com todo o respeito. Tá? Mas a ideia seria essa, retornar para cá a passagem dessa escola. Também não é só crítica à nossa administração, eu digo nossa porque foi de nós todos, é oposição em situação, fazer um agradecimento ao Anderson, a Secretaria de Obras, pela limpeza que foi feita na 20 de setembro, como foi pedido um trato para roçar à direita quem vai para o IFE, o Trevinho, que foi roçado lá, né? Também foi feito um patrulhamento, porque tinha rodeio fim de semana, ali no Getúlio, então a gente agradece a essas pessoas e os pedidos que a gente tem feito. Sobre a ambulância que eu levantei o caso aqui na sessão passada, recebi ligações, o motivo que a ambulância e o rapaz estava dirigindo é porque ele estava prestando um serviço comunitário, erradamente, não é comunitário. É um serviço, que é o CC dele. Ele estava entregando oxigênio nas casas para as pessoas. Então, já foi esclarecido. Acredito que seria esse aí o serviço do momento. Também falei agora com o Anderson sobre a Cone de Porto Alegre, na BR-287, que não foi feita a roçada, a limpeza. O Anderson disse que até quarta-feira será feita essa limpeza, tanto ali como na Aurora de Souza. Então, os moradores daquela localidade agradecem. E desejar, então, a todos os amigos, colegas, vereadores, pessoas que estão assistindo uma feliz Páscoa com seus familiares e que seja repleto de muita paz e saúde. Muito obrigado a todos.
Peço licença, passo a palavra para o vereador presidente, vice-presidente Gilmar Lopes Giacomelli. Para a presidência.
Assumo, senhores vereadores, a presidenta dessa casa legislativa, passando a palavra por 5 minutos, assim, achar necessário, o vereador Flávio Paim.
Peço para usar o tempo que a doutora Maria, vereadora, me passou, o tempo de líder dela, mais 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, senhores ouvintes. Boa noite, caros colegas. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente, ouvintes do Facebook. Primeiramente, quero falar, parabenizar o nosso amigo Maico Cocô pela baita organização do torneio. Quero parabenizar também o tio Nanato e o vereador José Luiz falou. Tanto eu como meu irmão nunca fomos nem um pouco rancoroso. Ontem nós estávamos lá com eles lá, nós acreditamos, e como estão entrosados aquela gurizada, parece que eles tocam a bola, nem preciso se olhar se tocando. Eles deram um show de bola no último jogo lá. E aproveitando esse gancho, quero dizer que eu como vereador e vereador-presidente, tanto que precisar pro esporte, eu estou aqui para ajudar e estou à disposição. Agora vem esse pedido da Bocha aí, com certeza vamos ajudar. É uma secretaria que não é de muito, que tem muito dinheiro como as outras secretarias, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, então acredito que seja um foco para nós dar um incentivo maior e crescer nosso esporte aqui no município. Aproveitando também, como o vereador Flamarão falou ali, que o município, agora mesmo o Giliardi me mandou, que as inscrições estão abertas ainda para os Jogos Vicentenses, que é o torneio aberto. Então, às vezes o que dizem aqui não coincide com a realidade que está acontecendo. Está sendo feito, mas pode ser feito mais, acredito sim. E às vezes, pela pouco dinheiro, às vezes, essas iniciativas como a do Maico aí é muito bem-vinda, são muito bem-vindas, porque, como eu disse, dos interiores antigamente como tinha, tudo seria as comunidades que faziam, não é? Então, muito desejo parabéns e sucesso aí. Vamos construir junto, tanto com o município, como prefeitura, como também como nós aqui, como legislativo e como comunidade. Quero parabenizar e agradecer o meu amigo, que não é mais deputado, uma pena, ao deputado Jerônimo, pela escavadeira que nos concedeu ao nosso município. Com certeza vai ser de muito bom uso essa escavadeira. Hoje já está lá na pedreira trabalhando. E aquelas outras retas lá, né, chegavam a entortar todo aquilo trabalhando naquelas pedreiras. Agora estamos firmes para trabalhar nesse setor aí. Hoje votamos aqui mais um orçamento da tão falada pracinha. Como eu sempre digo, paciência. Agora nós vamos aprovar. Logo, logo nós teremos brinquedos de novo. Brinquedos novos na nossa pracinha. Como as crianças e a comunidade precisa para usufruir da nossa linda praça. Quero falar também das luzes aqui. Que eu digo pessoalmente aqui na minha rua, aqui, eu como eu vivia, tinha dois postes aqui que estavam apagados, fazia tempo, mas eu sabia que estava para chegar, para chegar os LEDs, e logo que chegou já fizeram aqui, aparece um dia aqui na frente, e cada vez mais vão aumentando os postes de LED, essa cidade vai ficar um dia por completo. Quero dizer sobre o... Acredito que eu não falei com o prefeito, sobre outros assuntos de manhã. E acredito sobre o projeto avançar, ele vai a Porto Alegre amanhã, acredito que seja uma das pautas dele lá em Porto Alegre, como foi o Finisa lá em Brasília, lá que ele conseguiu, já deu, que só falta, como diz a vereadora Kika, como ela estava junto lá, só falta um fiozinho para ser liberado e essas ruas também começarem a ser pavimentadas
e abrir para abrir a licitação e começar as pavimentações. Sobre o projeto dos médicos. O projeto dos médicos, vereador José Luiz. No projeto ali não tem nada que diga que não pode, só diz na justificativa, e na justificativa não quer dizer nada. Só diz no projeto, não diz nada que tem que ser morador da...
Não, mas aí vai dar problema, porque ali diz que tem que justificar com aluguel. E aí o médico que mora aqui vai ter que ser... O outro move um processo com ele, porque se ele mora aqui, ele não tem direito. Ou ele vai ter que locar uma casa, no meu ver, para dizer que vai que tá, não tem moradia própria. E aí isso aí dá estelionato, né? Seria isso, obrigado.
Obrigado. E sobre os agentes de saúde, aqui tem uma parte que é da defesa aqui dessa tribuna. Sobre os agentes de saúde, na outra administração, tinha 3 agentes. Hoje, quantos tem? Estamos construindo, melhorando cada vez mais. Então, fica o questionamento para a população que nós estamos se importando com os problemas da nossa comunidade e estamos tentando resolver. E não era com 3 agentes que a coisa funcionava antigamente. Quero, para finalizar, desejar uma feliz Páscoa, que possamos refletir sobre essa semana, sobre o que significa Jesus para todos nós, a evolução que esse homem foi na nossa vida. Chego a me arrepiar aqui e quero desejar uma boa semana. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, eu repasso a presidência da casa para o mesmo.
Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, que nos honram com a sua presença. Se passado 5 minutos, senhor presidente, gostaria que o senhor me desse os 5 minutos de líder de bancada. Cumprimento também os ouvintes da Rádio São Vicente e também aqueles que nos escutam e nos assistem através das redes sociais. Eu quero fazer os comentários sobre o projeto 25. Eu estava desde o fim de semana fora da cidade, e aí cheguei hoje de viagem, então eu não pude me inteirar direito desse assunto. Mas eu me preocupo um pouco sobre algumas questões aqui. Com todo respeito, não sei se foi o presidente, foi solicitação dos vereadores, esses projetos de lei de abertura de crédito que não foram votados hoje. Sempre vão. Né? Não fica isso aqui na casa nunca. Ficou 3 projetos aqui. Mas igual, ó, de repente, vamos considerar que tivesse faltado talvez até uma solicitação para pedir, e eu sei que vocês mesmos fazem isso, os próprios vereadores. Mas nós temos aqui projeto como reto escavadeira, nós tínhamos que ter feito, votado esse projeto, de repente, uma semana, para que ficar na casa esse projeto? Isso aqui não vai alterar nada esse projeto? Nós não vamos alterar nada, isso aqui é de verba, isso aqui é um jogo de rubrica. Geralmente, dentro da prefeitura, os projetos que vêm para cá sobre verba, a gente não nem discute eles, só discute nas comissões. Pois não, vereador Flamarion.
Aí, vereador Gilmar Jacomelli, da bancada do PDT, obrigado pela parte. Até concordo com o senhor, vereador Gilmar, esse projeto chegar nessa casa, né, até seria, a gente tem uma mesa diretora formada pelo senhor, pelo presidente, que está sempre aqui também, e pela vereadora Kika, até poderia ter feito, conversado com o prefeito, ter colocado, se quisesse, a votação, mas temos o que, que nós precisamos? Os relatórios das comissões. Tem, isso aí a gente precisa ter o relatório das comissões. As comissões, acho que se reúnem na sexta-feira, se não me engano, nessa casa, acho que quinta ou sexta, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Se fosse um projeto que fosse com urgência, seria interessante. Concordo plenamente com o senhor. Mas nada que seja impossível de a gente precisar fazer marcar uma sessão agora no meio da semana para votar esses projetos. Seria isso. Obrigado pela cedência, vereador.
Sempre à disposição, meu amigo. Eu só acho o seguinte, que é um projeto importante que não tinha por que ficar na casa. Sinceramente, eu não vejo por que ficar na casa um projeto desse. Que nós temos mexendo em valores que é para entrar com documentação para comprar uma retroescavadeira. Mas essa adequação de orçamento também, que é tudo isso, a aquisição de equipamento da patrulha agrícola, com certeza nenhum secretário da administração vai comprar um avião para a patrulha agrícola. O que vai ser comprado é aquilo que realmente é necessário para o nosso produtor rural. Né? Pois não, vereador José Luiz?
Tá, mas a segunda-feira, hoje, está pesada. Olha, como é, vereador, o presidente da comissão não estava na casa. Como é que vão botar um projeto que entrou às 10 para as 10? Outra coisa, é importante, não. Todos os projetos, eu entendo que é importante que venha do Executivo. Até hoje eu ouvi uma coisa, em 20 anos de vereador, eu vi um relato do jurídico que o prefeito não estava pedindo para aprovar o projeto. Eu digo, se não está pedindo, para que ele mandou o projeto? Então, assim, fica. E se é urgência, todos são de urgência, por que não mandaram então semana passada? Mandaram segunda? Era só ter feito sexta? Eu concordo com o senhor, esse projeto assim, vai ser só para... Ninguém vai contestar, nunca vão contestar um tipo de projeto aí. Que é para o bem do município. Mas também nós temos que fazer a nossa parte. Não, quem não está fazendo a parte é o executivo. E tem que ler. Ali o senhor viu aquele ali, que o 27 pede, mas não diz para que é. Nós vamos botar um projeto aí, vão lá e compram. Aí vem o agricultor e diz: ah, vereador, nós precisávamos de uma calcareadeira. Foi comprado um arador. E aí? Ah, vocês autorizaram. Então é bem complexo, né? Seria isso. Obrigado.
Pois é, vereador, eu concordo com vocês plenamente. Em outra época, eu muito briguei aqui com o Executivo por chegar os projetos em cima da perna e a gente tem que votar. Mas projetos que nunca se referia à verba, que mexesse no orçamento, geralmente a gente não brigava sobre isso. Agora, outro tipo de projeto, sem dúvida nenhuma. E sobre a questão do DDI, a votação, aqui, se nós tivéssemos conversado, podia ser feito ter um parecer pela mesa diretora e a votação do projeto. Mas
eu só explicando da minha parte, como eu sou presidente aqui, tanto pelas gurias que fazem parecer, e como não foi votado, não foi ido, que tem uns detalhes, como no nosso sistema da parte dos médicos, como esse aí eu sei que pode não ter nenhum problema, mas vá que tem algum problema. E depois o tribunal nos cobra aqui alguma coisa. Então, se nós puder fazer o trâmite correto, entende? Eu tinha tentado botar para terça a sessão para não acontecer esse problema, só que não deu certo a terça por outros problemas. Então, mas vamos com paciência, não adianta, vamos.
É, se nós fizermos tudo certinho, não ia alterar nada se chegasse na segunda-feira, na sessão, na terça. Ia ser irregular igual. Mas tudo bem. Só sobre isso. Ninguém me pediu para fazer esse discurso aqui, nada. Eu só estou achando que acho que não tem porquê nós empurrar uma semana uns projetos que têm a ver com a nossa comunidade, principalmente com a questão do produtor rural. Nosso, né, pessoa que ocupa as estradas e precisa de uma patrulha agrícola mais qualificada, com aumento de maquinário, enfim, e até uma retroescavadeira. Mas tudo bem. Questão do projeto dos médicos. Esse projeto, pessoal, não tem por que esse projeto ter ficado na casa também. Goste ou não goste, vocês embravecerem comigo, não tem problema nenhum. Esse projeto tinha que ser votado. Eu sou um vereador que cobro bastante aqui o atendimento dos médicos. A falta de atendimento, a dificuldade que as pessoas têm de uma receita controlada ali, tem que ficar uma semana, 10, 15 dias para a receita estar assinada. E aí esse projeto vem agora com um aumento de R$3.000, que eu acho que é insignificante para os médicos.
Me concede uma parte.
Vai ser uma dificuldade nós conseguir médico igual. E aí nós não votar esse projeto, é mais uma semana para nós escutar as cobranças, a falta de atendimento nos postos, a falta de atendimento, às vezes, por excesso de trabalho aqueles médicos lá do hospital, e nós temos que ficar bem quietinhos. Não adianta. Pois não, vereador Maria.
O senhor estava presente hoje de manhã quando o assessor jurídico esteve aqui, o nosso assessor jurídico?
Não, eu justifiquei para a secretária que eu não estava na cidade.
Ele explicou que o projeto não poderia ser a votação, porque ele não ia dar o parecer, está faltando o impacto financeiro. E, inclusive, tem que, ali no projeto, tem que dizer que é indenizações e não como vale da forma como veio. Então,
Então, por isso que a gente não colocou em votação.
Eu entendo, vereadora Maria, que inclusive tem um memorando aqui da Secretaria de Finanças dizendo que não vislumbra a necessidade de cálculo de impacto para o projeto ser remetido ao Poder Legislativo. Está aqui, tem um ofício que vem aqui que justifica isso, não ter vindo aqui. Né? Mas eu volto, pois não, vereadora Dani. O meu tempo vai para as cucunhas, né, presidente?
Não, conforme o regimento... conforme o regimento, se o senhor der a parte, o senhor ganha mais alguns minutos. Sobre a questão de não vir o impacto, hoje mesmo eu li no nosso regimento interno que para a Comissão de Orçamento e Finanças dar o parecer, o impacto financeiro é necessário, então nós precisamos sim. E quanto ao não parecer, a vereadora Maria Helena, que é relatora de uma comissão, já falou. E também, se começar a vir chegar desse jeito e a gente ter que votar em última hora, mesmo não pedindo vir com urgência, vem com urgência e nós temos um prazo de 20 dias, se não me engano, de votar. Então, eu prefiro votar porque o meu nome está indo nas relatorias e votar algo legal do que algo... Às vezes, assim, a gente... Se nós votar alguma coisa com um erro de português, vai ser lá transformado em lei com erro de português. E se for votado, por exemplo, com um erro inconstitucional? E aí, quem é que são os vereadores de São Vicente do Sul? Nós. Então, eu acho que nós temos que rever algumas coisas antes de querer ultrapassar. Eu sei da necessidade da população, eu também cobro isso, mas nós temos leis a ser seguidas. Muito obrigada, senhor vereador.
Pois não... Eu volto a dizer, esse projeto vai ser votado praticamente como ele está aqui a semana que vem, vai ter o parecer da assessoria jurídica, vai ter o parecer das comissões, e nós fiquemos uma semana só a mais sem a possibilidade de ser contratado o médico em São Vicente. Não adianta. Essa é a realidade. Eu acho que esse projeto tinha que ter sido votado, presidente. Tinha que ter sido votado no dia de hoje.
Não, nós estamos discutindo, estamos discutindo coisa interna nossa que nós vamos debater depois. Eu acredito que nós temos que ser rápido, mas não ter pressa para não se atrapalhar. Então segue a fala aí para depois nós discutimos aí.
Quem? Mas aqui, olha aqui, eu não sei por que vocês estão ficando brabinho comigo, porque eu estou defendendo um projeto do Executivo. Um projeto que vai ir para votação, para o interesse da comunidade. Eu acho que vocês não estão vendo o que está acontecendo na cidade. Falta de médico, os caras levando 30, 60 dias para marcar uma consulta. E vocês estão achando que, por detalhezinho, que esse projeto não tinha que ter ido à votação hoje? Independente, aqui, independente de eu ser da situação, se eu fosse da oposição, eu ia defender que esse projeto fosse votado hoje também. Não adianta. A população é quem reclama. Quem está sofrendo é a população. Essa é a realidade. Não, agora se for todo mundo contra, já parou, passou até da hora. Eu acho que não, mas tinha que ter sido votado, vereador Flamarion. Se qualquer um de vocês tivesse levantado a possibilidade, eu duvido que nós não ia votar esse projeto. Tá bem, ó, pessoal, eu estou errado, então, do projeto desse projeto queria votação, tá bem. Fiquemos assim. Vamos ver, vamos escutar durante a semana aí a reclamação do pessoal. Aí vão dizer que não. Bom, vão dizer que não está certo o projeto, não sei o quê. Tinha a população que é médica, a pessoa quer ser atendida, essa é a realidade. Vamos parar com esse negócio. Senhor vereadores, desculpe um pouco a alteração, mas só que tem coisa que não se justifica. Eu acho que esse projeto. A gente já votou tanto projeto aqui, em cima da hora, defendido até por o pessoal aqui, os outros vereadores que não são da base. E a gente votou, não teve problema. Por que esse projeto não foi à votação? Se tem alguma irregularidade, quem sabe não vem alguma uma retificativa? Bom, vereador Gilmar, né, não está certo. Sobre a questão dos agentes de saúde, tem que aumentar. Né? Tinha 3 na outra, mas tem que aumentar. Na realidade, os agentes não estão conseguindo chegar na cidade, na comunidade. Né? Não estão conseguindo chegar nas vilas, no interior, os agentes de saúde. Isso é uma pena, né? Mas tem que ser aumentado a quantia desses agentes de saúde. A questão da patrola, A patrola, nós temos três patrolas. Eu estava tentando ver se a gente conseguia através do Dyer, para aquela patrola pequena não ser vendida. Os funcionários da obra lá me disseram que não vale a pena arrumar aquela patrola. É uma pena, pela marca dela, né? Então, acho que não vale a pena um investimento que talvez não vá aguentar muito tempo, né? Então, é uma pena. Mas a realidade é que o executivo tem que deixar uma patrola aqui antes de mandar para o interior. São três patrolas novas trabalhando, deixa uma na cidade. Vamos fazer as vilas, vamos fazer as ruas da cidade e depois ela vai encontrar as outras, as irmãs delas aí no interior. Justamente para as pessoas também não estarem reclamando. O pessoal do interior precisa de estrada, mas a maioria da população é aqui na cidade, é nas voltas aqui. E nós precisamos ajeitar essas ruas que tem aqui dentro da cidade. A Aurora de Souza, infelizmente, não adiantou a gente pedir aqui, vereador Jalês. A inauguração dela, a gente solicitou que fosse feita a Aurora de Souza. Era alegado que a reta escavadeira não consegue fazer. Por que então não aproveitaram? É uma das principais obras que precisa de uma máquina maior dentro da cidade. É ali. Para que não fizeram? Um dia limpava aquilo ali todo. Talvez a colocação de bueiro depois podia ser colocado com a reta escavadeira. A limpeza maior seria com a máquina grande. Infelizmente, né, a gente não tem esse poder, a gente só pede, né? Então, senhores vereadores, o meu tempo por hoje era esse. Né, desculpe se eu defendi demais aqui o meu ponto de vista, mas eu às vezes eu posso até voltar atrás se estou errado, mas eu acho que eu não estou errado nesse ponto aqui, porque eu não estou pedindo para mim isso, estou pedindo é para a comunidade. Senhores vereadores, muito obrigado pela atenção e agradeço a atenção daqueles que nos escutam através da Rádio São Vicente e também aquele que nos assiste através das redes sociais. Uma boa noite, uma boa semana e uma boa Páscoa a todos os vereadores e família, e também uma boa Páscoa a toda a comunidade vicentense.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignati Del Pino, do Progressista.
Essa gurizada está com os ânimos agitados na Semana Santa. Boa noite, queridos colegas. Boa noite às gurias que nos assistem, ao titio, às pessoas que nos ouvem na nossa rádio e pelas redes sociais. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha ida até Brasília, na marcha em defesa dos municípios. Hoje... eu pensava de tudo que eu visitei, todas as experiências que eu tive lá, todos os novos conhecimentos e novas conquistas que hão de vir, eu pensava, é tanta coisa para falar, mas quero dizer para vocês que de suma importância essa ida até lá. Eram mais de 4 mil municípios que estavam lá representados por prefeitos e vereadores, e todos em defesa dos nossos municípios. Eu fiquei encantada com o presidente da CNM, que é a da Confederação Nacional dos Municípios. Ele simplesmente, a palestra dele foi maravilhosa, assim, defendendo mesmo os municípios com todas as leis e com tudo que vem lá de cima, que é de lá vem só para fazer. E é tipo, manda quem pede, obedece quem precisa. E ele defendeu tão bem, dizendo que sabe que os municípios têm que fazer, mas e da onde que tiramos verbas, e da onde que tiramos dinheiro para tudo o que as leis que eles mandam para os municípios. Foi muito importante aquilo lá. Eu, se Deus quiser, enquanto eu tiver direito a isso, e eu consegui ir, eu vou novamente. Acho que qualquer curso, qualquer lugar que a gente possa ir em defesa do nosso município, eu acho que é muito relevante, é muito importante. Tanto que tinha tanta gente, tantos municípios, tantos vereadores, tantos eram vices, prefeitos e vices e secretários. E eu acho, e estão vindo coisas boas por aí. A gente não fala agora porque a gente visitou vários deputados e todo o Senado e todas as repartições lá que deu para a gente entrar, a gente foi visitar. E vamos esperar chegar os ofícios aí das coisas que a gente pediu, e se realmente a gente receber esses ofícios, a gente, com extrema orgulho, a gente vai falar aqui para vocês. Lá também, como o vereador Flávio já falou, a gente ficou sabendo que o nosso Finisa, que é o financiamento, já está, se já não está. Eu não falei com o prefeito sobre isso, mas foi semana passada que nós estivemos em Brasília, e a menina da Caixa lá nos chamou, dizendo que estava quase pronto. Então, pode ser que... Eu não falei com ele hoje sobre isso, mas tomara que essa semana, no máximo a semana que vem, esteja liberado lá esse financiamento. Estive também numa palestra do Movimento das Mulheres Municipalistas, comentando até com as... aproveitar aqui e agradecer todas as mensagens que eu recebi das pessoas, tanto de boa viagem quanto de sucesso lá nessa viagem, comentando com a Nica, aqui da Imater, que me mandou uma mensagem de uma foto que eu postei, de um vídeo que eu fiz, que eu acho que eram mais de 4 mil municípios representados por vereadores e prefeitos e vices, e ela me disse que acha que enxergou 2, 3, 4 cabecinha de mulheres. A maioria é homem. Não... E aí, eu participei lá de uma palestra do Movimento de Mulheres Municipalistas. Tinham mais, mas ainda somos muito poucas. Mas já existe palestra nesse meio. Então, cada vez mais, a gente vai tomando espaço, com certeza. Eu queria pedir para o pessoal... Não quero pedir, porque os vereadores aqui já disseram que semana que vem eles vão chegar na Aurora de Souza, que eu também tive um pedido hoje de um menino. Eu estava na rua e ele me atacou pedindo encarecidamente que a patrola tinha ido só até um pedaço e não chegou até lá. Mas, pelo jeito que a gente está ouvindo, tomara que essa semana eles consigam fazer aquela rua lá. Tem também aqui uma moça me ligou para falar das receitas do posto, que quando termina a medicação, é para o pessoal chegar lá antes de terminar a medicação. Aí eles estão indo, ela me disse que foi e chegou lá antes de terminar a medicação. Segunda-feira era para buscar, foi lá e não estava pronta, ela é do interior. Aí fica complicadinho, né? Então, queria dizer só para as gurias ali, se estiverem me ouvindo, que tentem não deixar isso acontecer, porque o pessoal vem do interior, fica complicado, está indo e voltando, de falta das receitas estarem prontas. O prefeito me disse que era por causa da falta mesmo dos médicos, que talvez ele não tivesse assinado a receita. Não precisava ter deixado buzinar isso aí. Mas eu já estou terminando aqui. Não, eu só vou desejar Feliz Páscoa, querido vereador. Feliz Páscoa, pessoal, a todos que estão nos escutando e estão nos vendo. E aos coleguinhas também. Vamos fazer uma semaninha de paz, de amor. Não vamos brigar, que essa semana é Páscoa, vocês acalmem os nervos. Eu já vou embora, senão eles vão me tomar o microfone. Muito obrigada, então, e Feliz Páscoa a todos. Boa semana.
Já levei umas 3 mijadas aqui hoje. Com a palavra o vereador João Batista Cassol, Progressistas.
Senhor presidente da Câmara, eu cumprimento também a mesa, cumprimento nossos colegas vereadores e vereadoras, nossas assessoras, e o nosso amigo que está ali junto com a assessora, que eu não me lembro o nome dele, e os senhores diretores da Rádio São Vicente, os funcionários que nós estão aqui nós transmitindo a nossa sessão. Aos ouvintes também de São Vicente do Sul, que ouvindo da nossa rádio São Vicente, um cordial boa noite. Em primeiro lugar, eu quero combinar com o senhor presidente para nós marcar um dia. Chegou uma parte do material da indicação, quando foi presidente, para o hospital. E eles precisam colocar em uso e querem que nós que vamos lá para receber o material para eles depois colocarem em uso. Eles querem que nós vamos lá entregar. Então, nós vamos combinar um dia para nós fazer essa indicação. Ela vai fazer essa entrega do material. Chegou uma grande parte, já chegou. E está lá trancando os corredores e eles querem colocar no seu devido lugar. Então, o senhor presidente indique um dia para nós que nós vamos lá fazer essa entrega. Pois não, vereador.
Obrigado, seu João, pela parte. Fico feliz por esse equipamento ter chegado no nosso hospital. Dinheiro esse que foi destinado na Câmara,
sim,
na sua gestão, mas é dinheiro do nosso município. Então, fico feliz que está lá. Espero que os nobres colegas façam essa entrega, não poderei estar presente, mas é muito bem-vindo e vai ajudar muito o nosso hospital e aqueles pacientes que precisam de conforto lá. Obrigado, seu João.
Obrigado, vereador. E também essa indicação com apoio de todos os senhores e as senhoras vereadoras. Também quero parabenizar o senhor prefeito pela chegada, com apoio nosso, apoio também da nossa Coplan, que hoje já está trabalhando, e para nós é mais um carro, mais uma arma que nós temos para a nossa Secretaria de Obra atender a população. Também queria, com o vereador Flamarion, como ele falou aqui várias vezes, eu tive a oportunidade de conhecer os irmãos Lutz lá na fábrica deles, que eu não conhecia nem eles, com mais a oficina deles. Eu quero parabenizar esses guris estão com uma oficina maravilhosa e bem montada. Depois, fui falando com eles, soube que eles são filhos aqui de São Vicente e de pessoas vizinhas. Então, eles estão de parabéns e o seu pedido de arrumar aquelas ruas lá é muito necessário. E também quero parabenizar a administração pela construção da creche, que esse dia eu fui convidado semana passada para ela fazer uma visita, está bem adiantada, já está coberta, já estão rebocando todas as paredes, e dentro de pouco tempo será inaugurada a nossa creche de São Vicente. E isso, então, quero parabenizar também a nossa administração. E quero desejar a todos vocês, todos os são vicentenses, que tenham uma feliz Páscoa, que seja de paz e amor para todos nós, que o coelhinho traga bastante presente para nós. Então, era essa a minha palavra. Quero agradecer a nossa Rádio São Vicente e os ouvintes. Um cordial boa noite e uma feliz semana a todos. Muito obrigado.
Muito bem. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todas e encerro a presente sessão.